Muito bem, neste momento aqui nos estúdios da CBN Cascavel, eu converso com a doutora Atena Mascarenhas da Cunha, presidente da Comissão de Direito Empresarial, Recuperação Judicial e Falências, a partir de um evento que a OAB Cascavel vai promover nesta terça-feira aqui na cidade de Cascavel. E a gente vai falar um pouquinho desse evento aqui com a doutora Atena. Bem-vinda à CBN, boa tarde.
Boa tarde, eu agradeço o convite em nome da nossa comissão, representando todos os colegas, os membros da comissão. É com muita alegria que nós estamos aqui para falar do nosso evento, preparado com muita dedicação, com muito empenho, em parceria com o Centro de Mulheres na Recuperação Empresarial. Então, é um prazer realmente estarmos aqui nessa oportunidade. Muito obrigada.
Qual é o propósito, a programação desse evento?
A ideia desse evento, ele surgiu a partir dessa parceria com o Centro de Mulheres, que é uma organização que ela tem a sua movimentação basicamente entre São Paulo e Curitiba, e a ideia foi interiorizar os eventos sobre recuperação empresarial. Considerando a gestão atual da OAB e também nós promovermos eventos sobre esse setor, que é tão importante e tão relevante para a nossa cidade, então foi a partir daí que nós tivemos a ideia de fazer este evento como um evento interdisciplinar. Portanto, a nossa ideia não é só atingir a comunidade jurídica, os advogados, que por vezes a gente tem os eventos voltados exatamente para a capacitação dos colegas advogados, mas este evento a gente tem a ideia realmente de atingir, além do público jurídico, também o público do empresariado da cidade, os contadores, economistas, todas aquelas pessoas que eles são os players na recuperação empresarial, e a gente fala recuperação como um todo.
Como participar desse evento?
No Instagram da OAB Cascavel, nós temos os links de acesso e também no site da OAB Cascavel, é só clicar lá, ele já direciona para a página, o valor da inscrição é de R$ 30, é um valor simbólico apenas, porque nós temos os palestrantes que eles vêm de fora, que tem palestrantes de Curitiba, tem palestrantes de Toledo, como eu falei anteriormente, é um evento multidisciplinar, né? Então, para participar desse evento, é só encontrar o link lá no site, que pode fazer a inscrição pelo site.
Bom, se estamos falando de recuperação, doutora Atenas, então é porque estamos falando de um contexto em que uma empresa encontra-se na condição de dívidas, na condição ali de problemas financeiros. A recuperação judicial sempre é a melhor opção, ou uma empresa também deve levar em consideração outras possibilidades?
A empresa ela considera outras possibilidades. A recuperação judicial, ela é destinada para aquela empresa que ela é viável. Ela é viável de se recuperar. Por vezes essa empresa ou ela é uma força motriz nas cidades onde ela está localizada, nos bairros, etc. Mas também ela tem a sua função social. Ela gera emprego, ela gera tributos para a cidade, ela gera renda, gera movimentação de capital. Então este é o intuito. Reestruturar esta empresa para que ela continue no mercado atuando. Caso ela não fosse viável, aí a falência que é a solução jurídica, né? Mas assim, a recuperação, ela começa lá, ela não é de uma hora para outra que ela acontece. Por vezes o contador, ele detecta esse momento, o gestor ou o próprio consultor empresarial, a empresa ela começa nessa movimentação de tentar renegociar com seus credores. Não consegue, dependendo da natureza dos credores, então a recuperação judicial ela vem como uma ferramenta, vem como um instrumento através do judiciário para ela conseguir efetivar um plano de negociação com seus credores e conseguir se reerguer.
Quem determina a recuperação judicial? É a justiça, os gestores ou os credores?
A partir do cumprimento de determinados requisitos, a juntada de vários documentos essenciais, a empresa ela tem que requerer ao judiciário a concessão, o deferimento da recuperação judicial, e a partir daí, todos os credores que ela tem, que são elencados num plano de recuperação judicial, todos esses credores eles serão citados, serão convocados para a Assembleia Geral de Credores. Então, exige. Todo um processo judicial que, em que pese o juízo, ele não tenha um poder de decisão efetivamente, porque ele analisa se estão cumpridos os requisitos e, a partir daí, ele defere ou não a recuperação judicial. É muito mais objetiva a participação do juiz do que subjetiva.
Uma vez que esse plano de recuperação é aprovado, quem está à frente dele? Os gestores da própria empresa? É feito um novo grupo que vai gerir esse planejamento? Como que funciona isso?
Então, a recuperação judicial é feito um plano de recuperação judicial que ali a empresa vai apresentar todas as ferramentas que ela vai se utilizar para reestruturar e para quitar todas as suas obrigações que ela está inadimplente. existe a figura do administrador judicial, que ele é nomeado pelo juízo, ele é uma pessoa de confiança nomeada pelo juízo, e nós temos diversos administradores judiciais, empresas de administração judicial no país, que ele vai coordenar o andamento dessa recuperação judicial. Ele não assumirá a gestão da empresa. A gestão da empresa permanece com o empresário, com as pessoas que são responsáveis pelo andamento dessa empresa. Entretanto, ele assume o compromisso de cumprir este plano de recuperação judicial mediante a fiscalização do administrador judicial enquanto representante e ele mantém esse diálogo com o juízo.
Em relação a prazos, doutora Athena, uma empresa, uma vez na condição de recuperação judicial, ela pode ficar por um tempo determinado, e isso depende do plano de recuperação, ou sempre que for necessário ela vai renovando e ficando por um tempo maior nesse processo de recuperação?
A partir do momento que a empresa ela é deferida a recuperação judicial, o juízo ele pode determinar o stay period, que são 180 dias, em regra, que as execuções, determinados atos de constrição patrimonial contra essa empresa, eles são suspensos, tá? Para ela poder ter um respiro neste momento. Este prazo ele pode ser, sim, prorrogado por mais 180 dias, mediante critério do juízo. Ele pode ser prorrogado, então nós teríamos ali um ano, mais ou menos, de suspensão dessas execuções. A partir do momento que é deferido o plano de recuperação judicial, que é aprovado o plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores, essa empresa ela ficará sob fiscalização durante 2 anos, tá? Até que ela consiga cumprir o seu plano de recuperação judicial, ela fica em fiscalização.
E uma das características das empresas em processo de recuperação judicial é justamente a permanência das atividades, ou seja, a empresa, a grosso modo, não pode parar.
Exatamente, é esta a finalidade, que essa empresa ela consiga se reestruturar, que ela consiga se recolocar no mercado de uma forma saudável e nós temos vários cases de sucesso de empresas que conseguiram retomar suas atividades e realmente cumpriram o plano de recuperação judicial proposto.
Quais são os erros mais comuns das empresas que estão em processo de recuperação judicial e que acabam levando à falência?
Na verdade, assim, a insolvência, a gente fala como ela como um todo, ela tem um momento pré e pós, né? Então, este momento pré-insolvência, as causas que a gente tem, que mais se destacam, são investimentos ineficientes, às vezes investimentos em patrimônio imobilizado, que geram um passivo muito grande, e daí a empresa fica sem liquidez. Nós temos problemas de gestão. Às vezes, problemas familiares, quando se trata de empresas familiares, acabam atingindo a gestão da empresa. Nós temos problemas de confusão patrimonial, então, gestão comercial, negócios que não foram bem sucedidos, tudo isso são causas da insolvência. A partir disso, o que a empresa faz com isso é que vai levar ao cenário de recuperação judicial realmente de falência. Não são raros os casos, realmente, que nós vemos de recuperação judicial que são convoladas em falência. No entanto, esta não é a finalidade da legislação.
É verdade que um credor ou um conjunto de credores pode solicitar à justiça a falência de uma empresa?
Sim, o credor ele pode solicitar a falência de uma empresa desde que ele demonstre que há um passivo, um passivo excessivo ou que aquela empresa ela não está mais operando. Então, o credor ele é legitimado para requerer a falência de uma empresa.
Esses termos têm aparecido bastante aqui na nossa entrevista: passivos, ativos e liquidez. Uhum. Passivo é aquele conjunto de dívidas, é o que a empresa está devendo, enquanto ativos é o que ela tem de patrimônio, de liquidez, de investimentos, coisas desse tipo, não é?
Contas a receber entram nesse ativo, então, mas é exatamente isso.
Isso. Bom, você está acompanhando a nossa entrevista com a doutora Athena Mascarenhas da Cunha, falando sobre recuperação judicial e falências, também em alusão a esse evento que acontece nesta terça-feira aqui em Cascavel. Vamos falar agora um pouquinho sobre o volume de processos de recuperação. Hoje no Brasil, até por vários fatores, instabilidade econômica, maus investimentos, troca de gestão, enfim, podemos aqui elencar vários fatores que podem levar uma empresa a passar por situações de recuperação judicial ou de falência. Como tem sido essa demanda no Poder Judiciário brasileiro? Tem a estrutura judiciária dá conta do volume de pedidos de recuperação e de falência?
A estrutura judiciária, ela tem dado conta, sim. Até no estado do Paraná, em 2024, nós tivemos a regionalização das varas empresariais. Essa regionalização ela veio num movimento seguindo o estado de São Paulo, seguindo o estado do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, que eles regionalizaram essas varas. Portanto, no estado do Paraná, atualmente, nós temos 5 varas regionalizadas. Nós temos em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Cascavel. Cascavel atualmente é responsável por 44 comarcas. Essas 44 comarcas, elas se concentram na quarta vara empresarial da civil empresarial da comarca de Cascavel, então é uma vara regionalizada que concentra todos os processos de recuperação judicial e falências dessas 44 cidades. Atualmente, inclusive, nós tivemos em 2024 um boom das recuperações judiciais. Aumentou em 60% o número que nós tínhamos anteriormente. Eu até trouxe alguns dados do Serasa que foram publicados. Em abril de 2025, foram requeridas 167 recuperações judiciais. O que, considerando, somente entre janeiro e abril, nós tivemos mais de 600 recuperações judiciais requeridas no país. Isso significa que nós temos um número elevado de empresas em situação de inadimplência, em situação de crise econômico-financeira, o que é preocupante não só para o empresariado, mas também para o trabalhador e para toda a sociedade em geral.
Uma empresa pode solicitar a recuperação judicial mais de uma vez em períodos diferentes?
Pode. Um grande caso que nós temos disso é a Oi. A Oi, ela já pediu a recuperação judicial pela segunda vez. A nossa legislação, ela tem 20 anos, que trouxe este Instituto da Recuperação Judicial, a lei é de 2005, então nós temos uma legislação de 20 anos. Mas este caso da Oi foi o primeiro caso de dupla recuperação judicial, em momentos distintos.
Agora a gente vai falar um pouquinho da falência e esclarecer alguns pontos. Geralmente, uma empresa é composta, evidentemente, pelos seus sócios. Quando uma empresa é declarada falida, entra ali naquele processo posteriormente da massa falida, enfim, todo aquele processo burocrático, os bens de um dos sócios ou dois sócios pode entrar nesse processo para fazer algum pagamento a algum credor ou são situações separadas?
São situações separadas. A empresa ela é distinta, a pessoa jurídica da pessoa física. Nós teremos essa possibilidade no caso de houver uma confusão patrimonial, mas isso deverá ser apurado no curso do processo. Ela não é instantânea, até mesmo porque a gente deve possibilitar ao empresário o fresh start, que é denominado na insolvência, que é ele poder recomeçar. Para a pessoa ser empresária, ela não pode ter sido falida. Para requerer uma recuperação judicial, ela não pode ter sido falida nos últimos 5 anos. Mas a intenção, mesmo que seja declarada falência, é que esse empresário ele consiga se recolocar no mercado, seja em outra área, em outra profissão, etc. Mas se ele desejar ser empresário, que ele tenha a possibilidade de recomeço. Atingir o patrimônio individual do sócio é só em caso de confusão patrimonial.
Ou seja, um empresário que esteve numa sociedade cuja empresa foi à falência, ele pode depois entrar numa outra sociedade, numa outra empresa, enfim, continuar sua vida empresarial.
Exatamente.
Qual é o papel dos credores no processo de uma recuperação judicial, no sentido de... eles podem ter algum poder de influência, positiva ou negativamente, nesse processo enquanto uma empresa está se recuperando?
Na verdade, os credores são aqueles que detêm o maior poder na recuperação judicial, porque são eles que definem se o plano será aprovado ou não. Claro que, dependendo da natureza do crédito, dependendo do valor do seu crédito, o seu voto terá maior valia ou não. Entretanto, são eles que definem se o plano será aprovado ou não. Eu já estudei alguns casos específicos aqui do estado do Paraná que o plano de recuperação judicial não foi aprovado pelos credores. Ou foi aprovado e a empresa simplesmente ela não conseguiu cumprir. O poder do juízo é meramente fiscalizatório e ele verifica se há o cumprimento dos requisitos, como que está o andamento do processo. Mas o verdadeiro poder ele está nas mãos dos credores.
Quando uma empresa entra em processo de recuperação judicial, é comum que os trabalhadores, os colaboradores fiquem um pouco apreensivos. Medo da perda de emprego ou demissões em massa, alguma coisa nesse sentido. Como fica essa legislação trabalhista no processo de recuperação judicial?
Então, os trabalhadores eles têm os créditos deles, inclusive, são preferenciais no recebimento na recuperação judicial. Eles ficam à frente, inclusive, dos créditos tributários do interesse do Estado. Então, isso quer dizer que valoriza-se muito o trabalhador. Claro que há instabilidade, é inevitável. Por vezes a empresa ela reduz a sua produtividade, ou então na própria gestão ali para conseguir se recuperar, ela adota algumas formas. Mas o trabalhador ele é resguardado, tanto dos salários, etc., ele é resguardado na manutenção da recuperação judicial.
Eu não sei se você tem esses números nesse momento, mas acho que seria interessante falarmos sobre a nossa realidade aqui em Cascavel, na nossa região, já que você falou que outras comarcas também são atendidas, estão nessa jurisdição aqui de Cascavel, em relação a esse volume de pedidos de recuperação judicial ou de empresas que foram à falência.
Num levantamento que eu havia feito no ano passado, antes da regionalização da nossa vara aqui, Cascavel inclusive surpreendia. Pelo número de recuperações judiciais. Nós tínhamos apenas 10 recuperações judiciais, 10 ou 12 em trâmite, que eram da comarca de Cascavel. A partir da regionalização, eu ainda não fiz esse levantamento, até mesmo porque está sendo discutido no Tribunal de Justiça um novo cenário. Então, mas surpreendia. Por sua vez, Toledo, que é nossa cidade co-irmã, é vizinha Cascavel, já tinha um número acima de 30 processos de recuperação judicial. Claro que a cultura do empresário faz muita diferença. Nós vemos cenários diferentes entre, por exemplo, o oeste do Paraná e o norte do Paraná, seja pela sua colonização, seja pela interpretação que as pessoas têm da recuperação judicial. Por vezes, imagina-se que a recuperação judicial era o que nós tínhamos semelhante à concordata, e não é. A concordata, antigamente, se via-se, pensava-se, é um calote contra os credores, alguma coisa assim. Mas não é. A recuperação judicial ela é um outro instituto que ela vem realmente para recuperar, para possibilitar essa empresa continuar funcionando.
Tanto é que na atualidade quase não se usa o termo concordata, não é?
Exato, mas tem um empresariado um pouquinho mais antigo que realmente há essa confusão, porque antigamente a legislação era a lei de concordatas.
Vamos a algumas situações que podem ou não acontecer no período de recuperação judicial. Por exemplo, uma empresa pode ser vendida quando ela está no processo de recuperação judicial?
Ela pode ser vendida desde que isso faça parte do plano de recuperação judicial. Então, e seja aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que nós temos, por exemplo, é o JP Financing, que é um financiador que ele vem para aportar dinheiro naquela empresa, para aportar valores e possibilitar a execução do plano de recuperação judicial. Esses são alguns dos instrumentos. Tem venda de ativos, venda de UPIs, que é unidades produtivas independentes. Todas essas são ferramentas utilizadas no plano.
Esse investimento que é aportado em empresas em recuperação judicial é diferente da empresa, por exemplo, tomar um crédito numa instituição financeira? São situações diferentes.
São situações diferentes.
Mas ela pode fazer essa tomada de crédito numa instituição, por exemplo?
Ela pode fazer essa tomada de crédito, novamente eu falo, desde que previsto no plano.
Ou seja, todas as ações de uma empresa que está em processo de recuperação judicial, tudo isso precisa estar estabelecido, decidido e aprovado nesse plano. Ela não tem mais aquela autonomia de fazer o que bem entender para salvar a empresa. Precisa estar acordado.
Exatamente. É assim que ela consegue permanecer na recuperação judicial. Caso o plano não seja aprovado pela Assembleia Geral de Credores, aí então a recuperação judicial ela será convolada em falência.
Então, é quase que automático. Não é aprovado o processo de recuperação, a empresa entra em falência.
Convola em falência, exato.
Muito bem, então. Sendo assim, acho que até para conduzirmos para a finalização da nossa entrevista, algumas pessoas podem olhar esse processo de forma muito burocrática. Existe uma forma de torná-lo um pouco mais eficaz ou até mesmo um pouco mais compreensível por parte dos empresários que, claro, vão precisar de assessoria jurídica para fazer todos os trâmites, documentação, repassar todas essas informações. Mas algumas pessoas relatam, olha, é um pouco complicado, é burocrático. É possível mudar um pouco isso?
Algumas ferramentas que nós temos para otimizar o processo da recuperação judicial, por exemplo, é a mediação pré-processual. A mediação ela é chamar alguns determinados credores para uma rodada de negociação que é prevista já na lei de recuperações judiciais, e nessa rodada de negociação é já aprovado um plano em relação àqueles determinados credores. Há também a recuperação extrajudicial, que é algo parecido. Tem a mediação, ela também pode ser incidental ao processo de recuperação judicial, o que facilita, o que reduz custos durante o processo. Outra possibilidade que nós temos é que existe um plano especial previsto na lei para as microempresas e empresas de pequeno porte, que seria uma recuperação judicial simplificada. Então, é um instrumento que facilita, que viabiliza, porque por vezes o empresário ele pensa, ah, mas a recuperação judicial é um processo caro, é um processo que eu vou gastar muito com o administrador judicial, eu vou gastar muito com o advogado. Então, como que isso daí é só para empresas de grande porte. Mas não, a lei ela traz um plano especial, ela traz uma possibilidade para microempresa e empresa de pequeno porte. Infelizmente, nós vemos situações que o microempresário, ele se vê numa situação de inadimplência, ele fecha as portas e deixa aquela empresa sem inativada, sem formalizar o encerramento dessa empresa, sem buscar a regularização de seus débitos, etc. Então, a recuperação judicial do microempresário é uma salvaguarda, é uma garantia da legislação e ela tem um custo muito reduzido em relação ao processo ordinário.
Isso. E para finalizarmos, acho que até é interessante trazermos essa contextualização, que eu acho que tem total relação aqui com o assunto. O que significa, na prática, o termo massa falida?
Massa falida é o conjunto de ativos, que é o conjunto de patrimônio que pertenciam a uma determinada pessoa jurídica que teve a sua falência decretada pela justiça. Então, a massa falida é aquele conjunto de patrimônio que ela tinha. Esse patrimônio ele vai ser dividido entre os seus credores para o pagamento das dívidas. Por vezes, não vai conseguir adimplir todas as dívidas que essa empresa tinha.
Por isso que é comum nós encontrarmos os leilões também, não é? Muitos bens de empresas que foram à falência, veículos, enfim, patrimônios são leiloados, né?
Exato. A asta pública é um instrumento para ser feita essa alienação dos ativos da massa falida.
Bom, doutora Atena, para finalizarmos a nossa entrevista, fica esse momento também, esse espaço, para convidar ao público deste evento que acontece nesta terça-feira, voltado justamente para se discutir recuperação judicial e falências.
Então, mais uma vez, eu agradeço a CBN pelo convite feito e eu convido a todos os ouvintes para prestigiarem o nosso evento Diálogos na Recuperação Empresarial, a aplicação prática da Lei 11.101 de 2005. Nós contaremos com um professor economista e PhD da União Oeste de Toledo. Nós teremos a presença de duas administradoras judiciais de Curitiba, uma advogada de recuperanda. Eu também participarei do evento enquanto presidente da Comissão de Direito Empresarial, Recuperação Judicial e Falências. Então, nós temos um painel nós temos vários painéis interdisciplinares que atenderão os interesses tanto da comunidade jurídica como também dos administradores, contadores, economistas, gestores, consultores empresariais, e é uma oportunidade para a comunidade ter acesso a toda essa informação e por vezes mudar os seus paradigmas.
Doutora Atena, muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN Cascavel.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Essa foi a nossa entrevista com a doutora Atena Mascarenhas da Cunha, presidente da Comissão de Direito Empresarial, Recuperação Judicial e Falências.